e com Adriano Galdino. Tem uma foto dos quatro em cima do palanque nessa plenária. Mas antes de Adriano Galdino, vamos ouvir o governador Lucas Ribeiro, que disse que a escolha do vice ainda está em discussão. Vamos ouvir.
Acredito que ainda está em aberto essa decisão, né? A gente está dialogando, vai dialogar com todo mundo, escutar os partidos, já estamos escutando, né? E dialogando, e vamos fazer isso em conjunto com muita tranquilidade, né? Que a gente possa fortalecer ainda mais esse projeto.
60 minutos.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Adriano Galdino, do Republicanos, que esteve na plenária e discursou como se fosse ele o candidato a vice. Fez um discurso muito forte. Ele falou das articulações para a escolha do vice. Vamos ouvir.
Ontem, Campina Grande recebeu a pré-campanha do nosso governador Lucas, e ele veio também com os nossos pré-candidatos na Boa Vanderlei, como também o governador João Azevedo, pré-candidato a senador. E Campina recebeu de uma maneira muito festiva, muito alegre, muito entusiasmada, com uma quantidade de pessoas ali superior a 5 mil pessoas. O povo não coube no Quintas, né? Na casa de recepção Quintas, e ficou muita gente lá fora. E sim, mostra de uma forma muito, muito prazerosa que Campina já escolheu o seu caminho e vai marchar com Lucas para governador da Paraíba. Isso ficou muito claro ontem nessa plenária, pelo entusiasmo, pela alegria, pela força da plenária, pela quantidade de pessoas lá presentes. Enfim, tudo isso demonstra de forma muito clara que Campina Grande vai marchar nessa direção com Lucas, governador, como também, perdão, como também com o Nabu, senador, e João Azevedo também, senador, no segundo voto.
Agora, o senhor falou aí da militância, que estava bastante acalorada. Me parece que o senhor foi contaminado por essa militância, inclusive contaminado no bom sentido, né? De chegar a fazer um discurso acalorado e um discurso muito efervescente em prol Lucas.
Pois é, um ambiente lá muito bacana, muito entusiasmado. O ambiente estava muito festivo, né? E na minha fala, realmente houve uma interação do público muito grande. Eu fui muito bem acolhido pelo público presente. Eu quero agradecer a todos pela maneira como eu fui recebido, pela minha fala, que foi muito aplaudida essa minha fala. Enfim, foi um momento muito especial para mim, não só para mim, como também para o deputado federal Murilo, que representou os deputados federais, tanto eu como o Murilo. Foi muito bem aceito pelo pessoal que lá estavam presentes, né? Como também o pré-candidato Nabu, o pré-candidato João Azevedo, o próprio Lucas foi recebido de uma forma muito calorosa, uma coisa muito bonita, né? Então foi realmente uma plenária festiva, emocionante, uma plenária que nos deixou muito confiante que estamos no caminho certo e que vamos vencer as eleições aqui na Paraíba.
Agora, quem esteve presente nessa plenária ontem no Quinta da Colina em Campina Grande, pôde observar em relação ao seu discurso que o senhor já fala como vice de Lucas Ribeiro. O senhor realmente está pronto, preparado e querendo para ser vice?
Não, a minha fala é uma fala quase constante, igual. Sempre o público reage muito bem às minhas falas. Essa questão de vice, ainda não houve conversas dentro do nosso partido, o Republicano, como também não houve dentro da base do governo. O governo e todos os partidos coligados e o próprio governador Lucas, nós temos até o dia 5 para resolver essa composição da chave majoritária, não só para vice, mas também para os suplentes, né, dos senadores Nabu e do senador João. Mas dentro ainda do governo, dentro da base do Republicano, ainda não houve conversa nesse sentido.
O senhor acredita, que só vai ser anunciado aos 45 do segundo tempo?
Pode acontecer, né? Como aconteceu na campanha passada, né? O Lucas foi anunciado nos 45 minutos do segundo tempo, como diz você.
Arapuã FM.
Bom, tá aí. Eu continuo apostando as minhas fichas. Eu continuo apostando minhas fichas de que o vice de Lucas Ribeiro será Adriano Galdino. Continuo apostando minhas fichas. Não sei você, da Plélio, mas eu não, continuo não, apostando.
Eu, sinceramente, desde o primeiro tempo que eu venho dizendo que é um nome que agrega para Lucas, é exatamente ele. Agora, vamos aguardar aí o próximo dia 5, né?
5.
Que é o prazo final.
É a data da convenção.
É a data da convenção.
É a data da convenção. Olha, tem mudança na nominata do PSD para deputado federal. Hoje o ex-deputado estadual Manuel Lugério divulgou um vídeo nas redes sociais desautorizando a inclusão da esposa, a vereadora de Campina Grande, Ivonete Lugério, como candidata a deputada federal pelo PSD nas eleições deste ano, nome que havia sido homologado na convenção do partido na última segunda-feira, de ontem. Vamos ouvir, inclusive a vereadora não dá um pio no vídeo, né? Só quem fala é Manuel Lugério. Vamos ouvir.
Amigos e minhas amigas de Campina Grande e de toda a Paraíba, ao longo da minha vida pública com Ivonete, que está no seu sexto mandato como vereadora, eu que fui 3 vezes vereador de Campina, 6 vezes deputado estadual consagrado nas urnas da Paraíba, nós sempre tivemos, na política de Campina e do Estado, nossas posições políticas claras e muito bem definidas. A história nossa está aí para contar toda a nossa história política e perfil político. Nas últimas 48 horas, figuras que habitam a casa política, em que eu convivo há muitos anos, vêm tentando desestabilizar a nossa caminhada. Acontece que nós temos uma estabilidade e uma estrutura, primeiro, no nosso casamento, na nossa família, na unidade de nossos filhos. E nós temos uma coisa, que é a fé em Deus e a unidade familiar. E isso, para a gente, é inquebrantável. Portanto, ontem, primeiro, foi de que Ivonete seria candidata a deputada federal. Desautorizo, ao lado de Ivonete, quem quer que seja nesse estado, que divulgue pré-candidatura de Ivonete a deputada federal. Aqui em Campina Grande, o nosso compromisso é com o pré-candidato a deputado federal, Leonardo Gadelha. Cada município é sua realidade. Nos outros municípios, as lideranças políticas definem. Aqui, nós, os nossos amigos, definimos o nosso apoio a Cícero Lucena, a Veneziano Vital do Rego e a Leonardo, e modestamente estarei colocando o meu nome nesse processo de reeleição. Hoje, agora há pouquinho, foi noticiado de que Ivonete está aplaudindo o apoio do Podemos à pré-candidatura de Lucas Ribeiro. Lucas tem o meu respeito, conheço, já esteve na minha casa, foi vereador de Campina Grande ao lado de Ivonete. Eu tenho uma boa relação de amizade, mas no campo político, aqui em Campina Grande, nós apoiamos Cícero Lucena. É bem verdade que nós temos em outros municípios onde as lideranças políticas, nas suas conveniências locais, fazem as suas opções. Nós temos municípios que apoiam, por exemplo, a postulação do senador Efraim Filho ao governo da Paraíba. E também tem municípios em que as lideranças têm a sua preferência por Lucas Ribeiro e eu tenho que respeitar. Agora, aqui em Campina Grande, a nossa luta, o nosso apoio é pela candidatura, pela pré-candidatura a governador de Cícero Lucena, senador Veneziano Vital do Rego, deputado federal Leonardo Gadelha e modestamente o meu nome. O que é que eu peço finalmente? Nos respeitem, porque jamais vocês vão criar instabilidade numa casa que é alicerçada no amor, na fé e na união e na independência que nós temos de tomar as nossas posições políticas.
Arapuã FM. PSD já encontrou substituto para o nome de Ivonete Lugério. Trata-se do empresário Lula Cabral, da região do Vale do Piancó. E, segundo o presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima, essa mudança não mexe, não interfere na cota mínima de candidaturas femininas, porque a nominata já tinha aí o número de mulheres superior ao percentual exigido. Portanto, tá aí, sai da nominata Ivonete Lugério e entra Lula Cabral, empresário da região do Vale do Piancó. Outra mudança de nominata foi no PT, com a saída de Frei Anastácio, que a gente trouxe ontem aqui, sofreu um acidente doméstico e está se tratando, está se cuidando, precisou passar, está passando por tratamento médico para se recuperar desse acidente doméstico, uma queda. Ele, Frei Anastácio, retirou sua pré-candidatura a deputado federal e a nominata já tem um outro nome, trata-se do advogado Saulo Dantas. Deputada Cida Ramos, presidente estadual do PT, falou com a gente.
A gente, quando realizou a nominata, tinha alguns suplentes, ele estava na fila, esperando a oportunidade. Quero dizer que o Frei é um grande companheiro, deu grandes contribuições e dará ainda ao PT. Né? Ele, nesse momento, está com problema de saúde, vai focar nisso, na sua recuperação. E Frei teve 4 mandatos de deputado estadual, 1 de federal. Os votos dele não vai ter problema nenhum de prejuízo para nominato, uma vez que a gente sabe que esses votos do Frei são votos no PT, nas forças progressistas, então vai ficar dentro mesmo do próprio partido. Então a gente está confiante aí com a eleição de 2 federais.
Agora, presidente, com a ascensão aí de Saulo Dantas, ele que vai substituir Frei Anastácio, é um advogado e é militante do Partido dos Trabalhadores, com essa substituição, está aí fechada a nominata de deputados federais do PT, atingiu aí?
Atingiu, sim, sem problema algum, viu?
Certo, e foi também Jorge Camilo que deu uma força, né? Ele abdicou para dar a vez aí a Saulo Dantas, não é isso?
Foi isso, Jorge Camilo era um dos que estava na lista também.
Presidente, para a gente fechar, não poderia ser diferente. Como é que a senhora está acompanhando essa movimentação na base governista para a definição até o dia 5 de agosto do vice para compor a chapa com Lucas Ribeiro?
De forma muito tranquila, né? Nós postulamos a vice, queremos que esse processo seja discutido de forma democrática, vamos para o debate, para a discussão e que a gente possa ter a certeza aí de que o nome vai contribuir para construir dias melhores para Paraíba. O PT postula porque tem o candidato a presidente da República com 65% de aprovação na Paraíba. Né? A gente acredita que isso acrescenta muito a qualquer chapa. Né, isso contribui para a vitória do candidato. Né, nós temos aí quadros com expertise, tempo de televisão, então nós estamos reivindicando o que nós temos a ofertar, e não é pouca coisa. Então esse debate que está sendo já travado, ele tende a se aprofundar aí nesses dias que seguem até as convenções.
Bom, então tá aí, deputada Cida Ramos, falando dessa mudança na nominata do PT. Antes da gente ir pro intervalo, duas informações. A Unidade Popular realiza uma convenção agora à noite, faz sua convenção agora à noite, no Largo do São Francisco, em João Pessoa, para homologar a candidatura do advogado Yuri Ezequiel na disputa pelo governo da Paraíba. E também os nomes que vão disputar as vagas proporcionais para a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, e confirmar o nome da pedagoga Rosilene Santana ao Senado Federal. Unidade Popular. Presidente do diretório do UP em João Pessoa, Yuri Ezequiel, disputou em 2024, 2 anos atrás, a Prefeitura de João Pessoa obteve 2.237 votos. Dentre as diretrizes programáticas apresentadas para o Estado, a chapa prioriza a ampliação de investimentos na saúde pública por meio do SUS, o combate à violência contra a mulher e a intervenção direta do Estado no setor econômico para estimular a geração de empregos. O plano de governo prevê ainda a criação de uma empresa pública de transporte coletivo focada na implementação da tarifa zero para o sistema intermunicipal. Convenção da Unidade Popular hoje no Largo de São Francisco, aqui na capital. E para domingo, a convenção estava marcada para terça-feira da semana que vem, dia 4, e a convenção foi antecipada para domingo, a convenção do PL, que deve aí confirmar o nome de Efraim Filho como candidato ao governo da Paraíba. Domingo, no Clube Cabo Branco, às 8h22 da manhã. Domingo no Clube Cabo Branco, 8h22 da manhã. E a convenção vai contar com a presença do senador Flávio Bolsonaro, que é candidato, já homologado em convenção, candidato à presidência da República. A convenção também deve confirmar aí o nome de Marcelo Queiroga como candidato ao Senado. E a grande expectativa fica em torno do segundo nome na chapa do Senado e em torno também do nome do candidato a vice na chapa de Efraim Filho. 6h30 na Paraíba, 18h30. A gente vai fazer um intervalo aqui no nosso 60 Minutos. E na volta tem entrevista aqui no nosso 60 Minutos. A gente vai conversar com o promotor Arthur Magnus, do Ministério Público Eleitoral. E teve um evento, né, Washington Luiz? O Empodera 2.0, que você acompanhou.
A conclusão do Empodera 2.0, um evento que várias cidades teve a oportunidade de receber. E você que é eleitor, que está em casa agora em toda a Paraíba, fiquem atentos às suas armas que você tem, a arma que eu tenho do bom sentido, de poder denunciar no momento em que você sofrer assédio, compra de votos, e você ter a liberdade de ir e vir. É a oportunidade que você tem. Você, eleitor, não se venda, não se corrompa. Entenda que o seu processo de votação é livre e soberano. Você só tem uma situação. É você estar ali na urna na hora.
Já, já, depois do intervalo, essa entrevista aqui no 60 Minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h31, voltamos em instantes.
60 Minutos. Para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já!
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você, que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da
Quando
família paraibana.
Chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa. A prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
fazer.
Quantos anos você tem? Na Auto Mais, a sua idade vale o desconto. Na compra de 2 aparelhos auditivos, o segundo aparelho tem um desconto da sua idade. É a promoção Paizão Auto Mais. Aproveite e adquira seus novos aparelhos auditivos com tecnologia suíça, inteligência artificial, baterias recarregáveis e conexão com o celular. E ainda parcela em até 10 vezes sem juros. Fale agora pelo WhatsApp 0800 778 7020. Agende o seu atendimento gratuito com nossas fonoaudiólogas e aproveite essa oportunidade. Auto Mais, quem ouve bem, vive melhor.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Arapuã!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber. Entrevista.
Arapuã FM.
6h36, nossa entrevista a partir de agora é com o promotor de justiça, doutor Arthur Magnus, ele que coordena o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e também o Núcleo de Apoio aos Promotores Eleitorais. O assunto é o projeto Empodera 2.0, que é uma parceria com o Ministério Público Federal para educar o eleitor e blindar o processo democrático para as eleições de outubro. Doutor Arthur, boa noite, bem-vindo aos 60 Minutos, satisfação revê-lo.
Boa noite, Cacá, Washington, satisfação é minha de estar aqui.
Quer começar, Washington Luiz? Como você que acompanhou o evento hoje?
Foram vários eventos do Empodera 2.0. Eu queria que você explicasse para toda a Paraíba como é que funciona esse projeto, como é que teve início esse projeto e até que ponto esse projeto pode ajudar esse trabalho entre o Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos que compõem o sistema de segurança, para que as pessoas possam estar em casa e saber das responsabilidades de cada um num evento como esse, que é um período eleitoral.
Pois bem, Washington, o projeto Empodera, ele começou no ano passado, em 2025. O meu antecessor no cargo do Patrimônio Público, Dr. Davi Lopes, foi um dos idealizadores. Na época, ele uniu forças com diversas instituições que faziam parte do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, o FOCO. E no ano passado, teve como objetivo capacitar o cidadão para o controle social. Por exemplo, o cidadão ele tem uma noção do que é um portal de da transparência, como ele pode acompanhar, se ele quiser, fiscalizar uma emenda PIX que vem lá de Brasília para a cidade dele, aqui no interior da Paraíba. Se ele quiser averiguar isso, ele teria essa possibilidade, como ele poderia fazer isso. Este ano, nós continuamos com o Empodera, mas nós precisávamos de uma nova temática. E aí, em conversa com o Dr. Bruno e Dr. Marcos, do Ministério Público Federal, Dr. Marcos Quiroga é o Procurador Regional Eleitoral, e Dr. Bruno Paiva é o Procurador Regional Eleitoral Substituto e chefe, até hoje, por coincidência, do MPF aqui na Paraíba, nós definimos esse tema das eleições em razão da pertinência deste ano. O objetivo foi justamente empoderar o cidadão para que ele tivesse conhecimento, Cacá, de algumas situações que podem ocorrer no pleito eleitoral. Por exemplo, ele saber o que é uma captação ilícita de sufrágio, ele saber o que é um assédio eleitoral em ambiente de trabalho, a necessidade de enfrentar as fake news, né, a desinformação, o que é uma deepfake, que ele pode estar sujeito a ver, que ele não pode acreditar em tudo, que tem um vídeo, por exemplo, sai um vídeo, um candidato dizendo, olha, eu não sou mais candidato, não vote em mim, vote em fulano e tal, que isso ele pode estar sujeito no pleito eleitoral. Então, nosso objetivo foi conscientizar o cidadão dessas situações e também aproximar o Ministério Público Eleitoral do cidadão para que ele possa, exercendo a sua cidadania, saber os meios que ele tem para fazer uma representação, fazer uma denúncia, para que aquele fato seja apurado.
Doutor, O projeto passou por várias cidades, passou por vários municípios, né? Foram Pato, Sousa, Coité, Campina Grande e encerrou aqui para o João Pessoa hoje. Essa descentralização, essa pulverização do Empodera, queria que o senhor falasse sobre a importância disso, de falar, sair da caixinha João Pessoa, do eixo João Pessoa-Campina Grande e levar esse assunto também para outros municípios, doutor.
Eu sempre fui um promotor com perfil de sair do gabinete, né? E acho que encontrei isso em outros colegas também que toparam esse desafio. Nós entendemos que era necessário, além de sair do gabinete, aproximar da população e disseminar isso por várias regiões do estado. Infelizmente, em razão do tiro curto e das agendas de cada um, a gente não conseguiu fazer mais cidades neste ano em Empodera. Então a gente acabou pegando ali as cidades que a gente considerou polo em determinadas regiões aqui do estado, né? Sertão, o Alto Sertão, ali mais na área de Sousa, Curimataú com Coité, Campina Grande, que é uma capital para muitos municípios aqui no nosso estado, e tomamos essa decisão de descentralizar, de fato, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas em diferentes regiões do estado.
Gosto.
Agora, doutor, por exemplo, hoje nós estamos numa situação onde a tecnologia ela é fundamental. Só que os que pretendem, caso contrário, que acredito que não, mas burlar em determinadas situações a questão política, eles também precisam ficar atentos, porque na questão de crimes eleitorais, por exemplo, que está agora nos ouvindo no interior do estado, caso ele perceba que existe uma compra de votos, por exemplo, o que é que eles devem fazer? Qual o canal que eles podem ter acesso para poder denunciar?
É muito importante que o cidadão, quando ele vá fazer uma representação no Ministério Público, né, levar o conhecimento de uma autoridade, pode ser até um delegado também da Polícia Civil, da Polícia Federal, ele tem diversas portas, mas é importante que ele tenha a noção de que ele precisa trazer um mínimo de provas. Então, se possível, que ele possa eventualmente fazer a captura de tela de alguma mensagem que ele observe ou que ele receba, num cenário de propaganda irregular também, que ele possa tirar com seu próprio telefone, aparelho celular, uma fotografia, ali já fica a questão da geolocalização. Tudo isso auxilia quem for eventualmente investigar. E o conselho que nós damos aos cidadãos é que, na dúvida, procure as autoridades, né? Tem uma situação, às vezes, que estão ali, situações que estão no limbo, que ele pode entender que é ou não pertinente apresentar esse fato à autoridade, ele desconfia que é uma ilicitude, na dúvida apresente, e eventualmente vai ser analisado, pode ser que aquela hipótese seja confirmada, pode ser que não.
Um dos temas debatidos dentro do Empodera foi a questão do assédio eleitoral, né? Como é que o eleitor, como é que o cidadão, ele pode identificar que está sendo vítima de assédio eleitoral e de que forma ele pode denunciar isso? O que caracteriza o assédio por parte de patrões em relação a empregados, e também o assédio horizontal, né, que é de um empregado para outro, de um funcionário para outro. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, sobre esse aspecto.
Quando você está numa relação de emprego, uma das características de uma relação de emprego é a subordinação. Você está subordinado naquele seu emprego a uma pessoa, né, e ao seu empregador. E pode ser que haja uma situação de que o empregador ele comece a pressionar, ainda que indiretamente, esse empregado para que acompanhe um determinado político que ele simpatiza, com quem ele simpatiza, uma determinada ala política ideológica. Então, já teve caso aqui na Paraíba em que a situação chegou, né, de ser apurado pelo MPT, e aqui no Brasil também, no sentido de, olha, se candidato A vencer, eu vou fechar a nossa empresa aqui e vou para outro estado, né? E no caso isso ocasionaria a dispensa ali de todos os empregados naquela localidade, eu vou sair do país. São situações que podem configurar esse assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Basicamente é você sofrer algum tipo de pressão, de coação, para votar de um determinado lado ou de outro.
Muito bem. Doutor, um outro ponto que a gente tem observado é exatamente o assédio dentro de repartições públicas. Na verdade, nós temos aí alguns fatos em âmbito nacional que a gente tem aqui. Por exemplo, o cara está trabalhando em determinadas prefeituras, meu candidato é o Austin e a Kaká, e você vai ter, ou você vai para passeata ou para carreata, ou pode acontecer. Ele precisa se documentar num fato como esse. O que é que pode imputar para o gestor, mesmo que ele não esteja disputando, mas é o prefeito da minha cidade. Diz, olha, você exerce um cargo comissionado, você vai ter que ir para a carreata do meu candidato. Isso pode acarretar problemas seríssimos.
Isso. Excelente pergunta, Washington. Veja bem, a lei das eleições, que é uma lei de 1997, ela traz algumas condutas vedadas aos gestores. É muito importante que os gestores, eles nesse período, se atenham, eventualmente consultem suas assessorias jurídicas, a assessoria jurídica do município, para que ele não incorra em nenhuma daquelas vedações que existe lá na lei 9504-97, que é a lei das eleições. Dentro dessas condutas vedadas, a gente tem justamente essa questão de utilizar o servidor público no horário de expediente para colocar ele, por exemplo, para trabalhar no comitê de campanha. Já o prefeito, imagina o seguinte, situação meramente hipotética aqui. O prefeito diz, servidor, você vai dar seu expediente de 8 às 16, mas você vai ficar aqui na prefeitura só de 8 às 12, de 1 até às 16, você vai lá para o comitê prestar apoio, porque a gente está precisando. É uma situação que é conduta vedada de campanha. A remoção de um servidor, se isso tiver um desvio de finalidade, se ficar comprovado que aquela remoção foi em razão de uma motivação político-partidária. A gente detectou aqui, prefeito, que o servidor X, ele vota com... estava ontem na carreata do seu adversário. Aí o prefeito vai lá e remove aquele servidor para uma determinada localidade mais longínqua. São situações que configuram condutas vedadas. A lei eleitoral, a lei das eleições, melhor dizendo, traz ali um rol de condutas vedadas aos gestores. Isso implica algumas consequências. Tem a consequência do ponto de vista eleitoral, se ele estiver eventualmente disputando uma candidatura, isso pode configurar um abuso do poder político. O que é abuso do poder político? Quando você utiliza, em resumo, você utiliza a estrutura do Estado para favorecer um determinado bloco político. E, além do mais, esse tipo de conduta pode configurar também improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, ali o artigo 11 da lei de improbidade administrativa, porque a lei das eleições, ao final dessas condutas que são vedadas, o parágrafo 7º, se não me falha a memória, coloca lá que aquelas condutas vedadas, além das implicações eleitorais, também configuram ato de improbidade administrativa. Isso. E o Superior Tribunal de Justiça em Brasília já disse que essas situações continuam válidas como improbidade administrativa, mesmo após a reforma de 2021.
Agora, só para dar sequência, é uma questão de dúvida. Eu exerço um cargo de direção importante em serviço essencial. Eu posso deixar o meu local de origem para, um exemplo, em outro local, fazer um apoio, ou dar um apoio, ou fazer um movimento para um candidato que disputa a eleição?
A princípio, sim. Não existe uma vedação. O servidor público, a regra é que ele possa exercer atividade político-partidária. Os servidores que não podem exercer atividade político-partidária são juízes e promotores, mesmo o Ministério Público e integrantes do Poder Judiciário. A Constituição veda qualquer tipo de atividade político-partidária, e aí tem outras categorias também. Mas, a priori, o servidor público pode exercer. O que se visa combater é que esse servidor ele seja coagido, pressionado, para no horário do expediente, ele, ao invés de estar prestando serviço para a administração pública, está fazendo ali atividade político-partidária. É essa a intenção da norma. Mas, por exemplo, você mesmo sendo tendo um cargo, um cargo comissionado de direção, um exemplo, que é permitido, você quer apoiar um determinado candidato, não tem problema nenhum. Terminar seu horário do expediente, pode ir para carreata à vontade, passear à vontade, não vai ter nenhuma, em tese, nenhuma implicação, é um direito fundamental.
Mas também você não pode ser obrigado a ir para essa carreata e para esse evento de campanha.
Isso, que a lei veda é essa obrigatoriedade, que ele seja coagido ou pressionado a ir para esses eventos.
Qual hoje o principal foco de fiscalização do Ministério Público para evitar que candidatos ou agentes políticos em geral utilizem a máquina pública, utilizem a estrutura estatal em benefício próprio ou de outro candidato?
Bom, as denúncias elas chegam por vários canais, através ao Ministério Público. Às vezes tem o canal da ouvidoria, que é um canal, inclusive, muito interessante, que resguarda o anonimato daquela pessoa que oferta uma representação para que o membro do Ministério Público apure. Pode ser a própria busca da promotoria de justiça, né, nas zonas eleitorais ou as outras promotorias de patrimônio público, enfim, também recepcionam esse tipo de demanda. Então, assim, são canais bastante diversos. No ponto de vista de propaganda, propaganda político-partidária, tem o Pardal, que é um aplicativo, inclusive saiu ontem a portaria do Tribunal Superior Eleitoral.
Regulamentando já,
isso,
né?
Isso.
A partir do dia 16 vai estar funcionando, né?
A propaganda é a partir do dia 16.
Que é quando
isso,
começa.
Isso, exatamente. Agora de agosto, né? Nós temos o Pardal, que ali é o melhor meio para você apontar, denunciar irregularidades em relação à propaganda eleitoral. Você faz o login ou através do GOV ou através do e-título. A sugestão que nós damos é que seja através do e-título. Você tem que baixar o aplicativo previamente, certo? Está disponível aí nas lojas, né, de aplicativos. Então são esses meios, né, que o cidadão tem à disposição. São esses os focos que o Ministério Público, assim, que as situações passam a ser apresentadas ao Ministério Público para análise.
Estamos conversando aqui no nosso 60 Minutos com o doutor Arthur Magnus, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e também o do Núcleo de Apoio aos Promotores Eleitorais. Doutor, como é que o núcleo que o senhor coordena tem se articulado com Ministério Público Federal, Procuradoria Regional, os órgãos todos de controle, para garantir que todas essas denúncias que cheguem ao Ministério Público sejam investigadas com a celeridade que a situação requer? Porque o senhor fala, é um tiro muito curto, é um espaço muito curto de tempo, né? Que a campanha eleitoral tem 45 dias. Como agilizar isso? Como essa articulação tem sido feita para agilizar essa análise das denúncias, doutor?
O Núcleo de Apoio aos Promotores Eleitorais foi criado agora na gestão do Dr. Leonardo Quintanes, nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ministério Público do Estado da Paraíba. E ele tem por missão essa interlocução da Procuradoria Regional Eleitoral com os promotores eleitorais que estão nas zonas eleitorais. Nós fazemos a articulação prestando também o suporte necessário para os colegas, estabelecendo aqui um diálogo constante para que essas situações, entre a Procuradoria Regional Eleitoral e os promotores eleitorais, para que essas situações elas sejam devidamente apuradas o mais breve possível. Né? Nestas eleições gerais, a capacidade, vamos dizer assim, a possibilidade de investigar, de fato, juízos meritórios, né, os juízes de mérito a respeito das situações são feitos pela Procuradoria Regional Eleitoral, porque são eleições gerais. Os colegas na ponta têm mais um papel de instrutório, angariar provas, pode, dentro disso, expedir alguns ofícios. Então, nossa missão é justamente fazer esse intercâmbio, fazer essa comunicação fluir para que as eventuais apurações, aquilo que chegue, por exemplo, lá para o promotor na ponta, na promotoria de justiça, mas envolve a eleição geral, a gente faz esse intercâmbio, essa interlocução, para que isso seja apurado da forma mais célere possível.
É fundamental o apoio das forças de segurança, inclusive capitaneado pela Polícia Federal, principalmente nas comarcas. Como é que o Ministério Público vai tratar essa questão das comarcas, a orientação para os promotores eleitorais nas comarcas do Estado da Paraíba, para que toda e qualquer movimentação, inclusive de eventos que possam surgir dentro do próprio município?
Até o pleito, até outubro, né, o segundo, se tivesse segundo turno, até o segundo domingo de outubro, nós teremos capacitações com os colegas, os promotores eleitorais, em constante diálogo com eles. E também, tanto a Procuradoria Regional Eleitoral quanto os colegas na ponta, os promotores eleitorais e também aí os juízes eleitorais que estão nas zonas eleitorais, certamente farão diálogo com as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil também, para alinhar essas ações, principalmente no dia do pleito.
O que é que ficou definindo, na sua opinião, como um dos responsáveis pelo evento Desempodera? O senhor acredita que a sociedade, a cada dia mais, está entendendo que o papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, tem sido fundamental para se combater esse tipo de prática, que é uma prática nefasta para a democracia?
É essa a mensagem que a gente tenta levar, Washington. É no sentido de que o Ministério Público está à disposição, ele é um parceiro da sociedade, é uma voz da sociedade no combate a essas ilicitudes. Tudo isso visando para que o pleito ele se desenvolva de uma forma isonômica entre os candidatos, que eles possam concorrer em pé de igualdade, que ocorra uma situação de lisura do processo eleitoral, que ele não tenha máculas. Então, nosso objetivo é deixar o cidadão bem consciente que existe uma instituição, o Ministério Público, que está ao lado do cidadão na busca, incansável busca, do bem comum.
Doutor, a gente sabe que o eleitorado paraibano, não só o paraibano, o eleitorado brasileiro, né? O eleitor brasileiro, sobretudo aquele mais humilde, aquele de baixa renda, convive, e aí é uma questão histórica, com a prática da compra de votos. Uhum. Né? Ainda, infelizmente, ainda é algo muito comum, muito sobretudo comum entre a população de baixa renda. Uma coisa meio que cultural já. Uhum. Né? Apenas, o senhor acredita que apenas a educação cidadã, como, por exemplo, é o papel do Empodera, seja capaz de romper esse ciclo da compra de votos, esse, podemos chamar de fisiologismo, né? Só a educação cidadã, ela é capaz de romper isso ou precisa ir além, doutor?
Não, é preciso ir além. A educação cidadã é um dos meios, né? É uma das possibilidades que nós temos de tentar diminuir, digamos assim, esses casos de captação ilícita de sufrágio, de compra de voto, conscientizando as pessoas por que não devem vender o voto, por que o voto deve ser livre, os efeitos nefastos de uma venda de voto, toda a corrupção, eu acredito muito nisso, que a população reclama muito, mas ali se inicia um processo totalmente viciado, né, de corrupção. Então, o eleitor ele tem que estar consciente de que isso também é uma forma de corrupção, se você analisar de um ponto de vista macro, né? É você mesmo chegar para um candidato e pedir: candidato, me dê isso para eu votar em você, me dê aquilo. Isso é uma corrupção. Ele está se corrompendo, o eleitor que faz isso. Então, a mensagem que a gente passa é que é um trabalho de formiguinha mesmo, de enxugar gelo, mas no sentido...
A gente, num passado, a gente esperava... Eu vivi isso em algumas cidades, porque a gente trabalhava... E emissora de rádio, o cara ficava a noite todinha no período eleitoral.
Pois é.
Na véspera, do sábado pro domingo, ficava todo mundo na
porta de casa.
Fazia, né, um cafezinho, disse, daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco fulano de tal chega. Aí dava meia-noite, um dia, vai dar um cochilo e tu fica aqui pra chorando. É. Daqui a pouco ele passa. É. Entendeu? Infelizmente, isso precisa acabar, né? Isso. Precisa acabar de uma vez por todas, porque isso não funciona mais, né?
Isso. A mensagem é essa, Washington, no sentido de que as pessoas tenham consciência da importância de um voto livre. Você ali vai estar escolhendo alguém para gerir a sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país. É uma decisão muito importante.
Por exemplo, tem uma campanha para vereador. Uma vereador onde você tem um salário de R$4.000 por mês e você gasta R$200.000 numa campanha. Como é que você vai tirar isso?
Não tem como, né?
Não tem. A conta não fecha.
Não,
né?
fecha.
Não bate. Né? Se você, para ser um candidato a deputado estadual hoje, né, se você ganha R$35.000 por mês e você gasta 5 milhões, 6 milhões numa campanha, como é que sai? Como é que paga?
Muito bem, começamos, portanto...
Estou falando pelo país, né?
Pois é. Começamos, portanto, com o promotor de justiça, Dr. Arthur Magnus, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e também do Núcleo de Apoio aos Promotores Eleitorais. Dr. Arthur, muito obrigado pela presença aqui nos 60 Minutos, aqui na Arapuã FM. Forte abraço, foi muito bom revê-lo.
Até uma próxima, doutor. Transmito meu abraço também ao doutor Davi.
Doutor Davi, doutor Leonardo Quintanes.
Sou da mesma turma, né? Os dois promotores jovens.
Mesmo concurso.
Esse aí é o futuro da gente, são eles.
Verdade.
Né? Porque quando tudo está perdido em nossas vidas, bate na porta dos senhores.
Abraço,
né,
ao doutor Davi, abraço também ao doutor Leonardo, a toda a equipe do Ministério Público. Forte abraço.
Muito obrigado, boa noite a todos.
Um abraço.
6h58, a última informação: a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje ao Supremo Tribunal Federal que ele, Bolsonaro, não autorizou a utilização da imagem e da voz dele para a produção daquele vídeo de inteligência artificial apresentado na convenção do PL. A manifestação foi motivada por um pedido de explicações solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que deu 48 horas para a defesa se manifestar. Pelos advogados, Bolsonaro disse que Flávio foi impedido de visitá-lo após divulgar uma carta nas redes sociais. Por esse motivo, os advogados afirmaram que o ex-presidente não teria como autorizar a produção do vídeo de inteligência artificial. A defesa também ressaltou que os filhos de Bolsonaro sempre utilizaram a imagem do pai, inclusive antes das proibições impostas por Alexandre de Moraes.
Esse povo tem assessoria jurídica, não, é?
Meu Deus do céu, até parece, né? 6h59, missão cumprida, WL.
Tchau, tchau, até amanhã.
Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, estaremos de volta. Eu, Washington Gris, Lando Lelis, Fabiano Melo, Mozart Alexandre e você aí do outro lado do rádio, da TV, da internet, com nossos 60 minutos. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Até amanhã, Paraíba. Tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Em Brasília, vem aí a voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo Caged.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo Caged é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo Caged são captados dos sistemas E-Social, Caged e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mês. Mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações, nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades,
entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da Expo TIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de Expotec, a Expotec é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil, é um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC, né? E nesse ano o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SBPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC. E ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do país. Na SBPC tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBPC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo sobre cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos para a gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisa?